Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Nós estamos continuando.
Então, a minha intenção é que a gente tenha um pouco da história e depois um pouco daquilo que está por trás da história, né? Que na verdade vai ser um tatear, não é que quando a gente fala de contos de fadas ou das mitologias, a gente consegue se adentrar um pouco nelas, né? Fazer relações, mas isso não significa que a gente esteja compreendendo profundamente tudo o que tem dentro de uma mitologia. Então, o que eu vou fazer é trazer um pouco do que o Steiner fala sobre a mitologia nórdica. E também de outras pessoas que pesquisaram sobre ela, e então chamando a atenção de algumas coisas que vão surgindo dentro, né? Só para que isso nos instigue a como que ter uma relação com essa mitologia de muito respeito, de muito carinho por ela, né? Um desejo de realmente conhecê-la, porque a mitologia nórdica, ela, claro, ela é cultivada nos países europeus, principalmente os países do norte, mas elas hoje em dia foram tomadas como algo muito engraçado, como algo divertido para se saber ou se usar como imagem, né? Como a imagem de Thor e de todos esses deuses do Olimpo, né?
Do
Do
Olimpo, não.
não do Olimpo, de Asgard, aí dos deuses. Então foram usadas já muitas imagens, inclusive isso da feiticeira, de quem sabe magia, tudo isso de uma maneira deturpada, caricaturada. Mas então o que eu quero trazer é chamar a atenção de que a Eda, ela é um tipo de mitologia muito, muito antiga. E o Steiner chama a atenção de que ela foi bastante preservada nas suas imagens, porque ela é uma mitologia nórdica, e esses povos nórdicos, eles ficaram bastante tempo isolados. A parte, vamos dizer, do sul, a parte do Egito, ela estava mais voltada para a identidade da alma. Lá a gente tem a mitologia de Ísis e Osíris, que também é uma mitologia muito profunda, e vai falar de um caminho da alma diferente desse que está sendo trazido pela mitologia nórdica. E no norte, a natureza, ela falava fortemente. Então, essa mitologia, ela está muito relacionada aos poderes externos que se revelam na própria natureza. E a gente vai encontrar isso nesses deuses que aparecem e toda a trama tem muito um fator onde a própria natureza ela revela algo,
Brincadeira,
né?
ou tiro.
A gente vai ver. Bom, mitologia, ela não, assim, a princípio, as mitologias, elas eram cantadas, elas eram poéticas, né? E eram faladas de uma maneira
Não.
ritmada,
Em
eram
que áudio isso?
mantras.
Pra praia, será? Pela praia?
Tá, tem um áudio aberto aí de alguém?
Aqui, ó.
Acho que é da Juliana, né? Juliana, chegou?
Opa, cheguei.
Tá com o áudio aberto, a gente.
Obrigada. Então, as mitologias, todas as mitologias dos povos, elas vieram de um impulso da voz, um impulso da palavra. Essa palavra era rítmica, era falado de um jeito rítmico, né? Através de poesia e de uma musicalidade. Agora, isso não significa que a mitologia seja a poesia de um povo, mas sim um conhecimento de mistérios através de imagens. É claro que ela se reveste para cada povo de algo que esse povo reconhece, né? Essa imagem, ela está revestida com algo daquele povo. Mas o mistério contido dentro da mitologia, ele é algo muito, muito mais profundo, muito mais abrangente. Então, no povo nórdico, essas histórias cantadas eram chamadas de Eda. Na Índia, eram chamados de Vedas. Nos persas, eram chamados de Avesta. E todas elas, Eda, Veda, Avesta, significa palavra criadora cósmica. E assim como outras mitologias foram colocadas, né, transcritas no papel, a Eda nórdica ela foi escrita pela primeira vez no ano 1000. Então, ela, quando já estava, né, quando as coisas começam a se perder na tradição oral, surge a necessidade de se fazer um registro. E no ano 1000, então, se registra a Eda antiga, e no ano 1200, ela é transformada, porque muitas partes dela estavam truncadas, meio perdidas. E então, eu esqueci o nome dele agora, depois eu vejo. Ele, que é a forma mais antiga usada, né? Ele transcreveu outra vez, tentando juntar as partes. Mas mesmo assim, a gente vai ver que às vezes a gente tem uns pulos. Está contando uma história, depois vai para outra, parece um pouco quebrado, né? Que são essas lacunas que ficaram na narrativa. Outra coisa sobre a Eda, que ela também significa mulher velha. Ela. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu separar. Só um pouquinho. Ah, chama Canção da Bisavó, né? Essa Eda, ela tem a ver com antepassada, algo que se passou, que se passou, que se passou, e é mantida por uma linha feminina. E também as mulheres que tinham dom de visão eram chamadas de Vala ou Volve, que tem a ver com essa toda essa narrativa, né, que vem de lá, esse tecido. Então, sobre a Eda ainda, ela tinha uma compreensão bem diferente do destino da humanidade. Hoje em dia, o homem é tido como o topo da criação, né? Nós temos o mineral, o reino mineral, o vegetal, o animal e o homem. Naquele tempo, não era como o homem sendo o topo da criação, mas sim de que o homem era o degrau mais baixo da escala dos criadores, né? Então, o homem, ele fazia parte do reino divino, ele participava da criação divina, e tudo o que estava ao redor do homem era uma recordação do grande gigante do qual toda a terra se formou. Então, o homem podia, através da sua vivência na natureza, na formação da terra, pressentir tudo aquilo que teve a ver com o desenvolvimento da terra. Era uma lembrança, mas essa lembrança ela se dava em sonho. Estava dentro de um esquecimento, de um êxtase, de visões e de uma recordação que vinha dessa canção da fala da mulher antepassada. Então, a lenda, a Eda mais recente, que a gente também pode chamar de iniciação, ela começa com essa parte do rei Gylfi. Essa parte ela é nova, inserida, vamos chamar assim, né? Mas ela foi inserida por uma parte interessante, porque ela se torna história para crianças, para uma idade de transição. A mitologia nórdica, ela não é para criança pequena, né? A criança até os 9 anos, ela é bem nutrida através dos contos de fadas, das lendas, também de fábulas, e algumas partes do Velho Testamento, ela compõe até os 9 anos aquilo que a criança precisa, porque ela ainda está numa parte de desenvolvimento muito unida com tudo, né? Aí, entre 9 e 10 anos, até 11 anos, mais ou menos, ela agora começa a se separar desse todo, dessa vivência que ela tinha de ser una com o mundo, com as coisas, começa a surgir uma separação. Essa separação, ela é uma crise, porque ela agora começa a se perceber como eu, de uma maneira diferente, né? Aos 3 aninhos, como a gente já havia conversado, ela também se separa, ela se percebe como um eu, se denomina eu para si mesma. Com 9 anos, ela de novo percebe o eu, e agora ela tem uma relação com o tempo de maneira que ela não tinha antes. E também isso surge porque agora ela tem uma capacidade nova de lidar com a memória. A memória na criança, ela se efetiva até os 8 anos de idade. Então, a relação dominada em relação a presente, passado e futuro, ela só passa a realmente ter,
Mais
né,
conscientemente.
mais conscientemente, com entre 8 e 9 anos. Mas com 9 anos, ela percebe algo que antes ela não percebia, que o tempo traz finitude. Então ela passa a ter uma percepção de morte que não havia antes. Então, memória, morte, afastamento do mundo espiritual, da união com o todo, né? Tudo isso está acontecendo com ela. Então, a mitologia nórdica, ela fala muito para essa criança que está passando por uma por um fim dos deuses, né? Quando agora já não tem mais acesso. Bom, nós vamos voltar agora na história do rei Gylfi, que ali já tem muitos elementos interessantes. Por quê? Quem elaborou essa história do rei Gylfi no início da Edda, ele foi também uma pessoa inspirada, né? Tem várias coisas ali que já nos indicam algo que se relaciona também com essa idade da criança e forma como que uma introdução para que esse jovenzinho ele também se adentre em uma mitologia que vai falar de um processo iniciático. Tem muitos mistérios dentro da mitologia nórdica, né? E ele está sendo introduzido nesse lugar. E quem introduz é esse rei Gylfi. Então, é interessante porque a gente pode se colocar a pergunta que surge algo bastante diferente nesse reino, algo totalmente oposto, que não tem a pele clara, que não tem os cabelos ruivos, que não tem os olhos azuis, né? E que enfeitiça o rei Gylfi, que era que dominava as artes da feitiçaria também, né? Então é interessante. Aqui a gente pode se fazer uma pergunta. A Jéfion, ela vai para o reino onde tudo estava em paz, estava tudo muito bem protegido, e ela rouba uma parte desse reino. Ela faz com que surja um buraco e leva uma parte preciosa dessa terra. A pergunta é: Jéfion era realmente uma feiticeira? Jéfion era uma pessoa má? Ela era uma feiticeira má? Ela fez mal ao rei Gylfi? O que que vocês acham?
Eu acho que ela, roubando tudo isso, ela deu a oportunidade dele ir em busca a algo.
Ela pôs em movimento ali alguma coisa que estava cercada, fechada, isolada,
Parada.
né? Parada, ela pôs em movimento.
Mas é
E é
interessante
tão.
também
E
que
é,
ela.
não, só completar aí. É interessante porque num tempo onde o homem é a parte mais baixa da criação, e essa criação do criador, e todo esse criador começa a ser envolvido em véus ali, já não se vê mais. Aí se olha do homem para as criaturas, né? Não só os criadores, né? Daí fica uma outra, tudo isso muito diferente, né? Desculpa, Fernando, pode falar.
Não, mas então, só comentar que eu achei interessante que ela não só roubou terra, né, as montanhas, mas ela levou as pessoas que estavam trabalhando ali
A
naquela
vida que
terra.
tinha.
Então é uma separação daquela comunidade, né? De alguns indo para um lado, outros indo para o outro.
Muito interessante.
Se a gente faz uma análise assim ampla, como a gente poderia fazer análise, vamos dizer assim, da vida de uma pessoa como um todo, né? A gente poderia pensar, estava tudo em paz, de repente ela veio e pôs ele em movimento, né? Mas para o lado dele, na história, sem esse conhecimento, ela não foi justa, ela não foi honesta, né? Ela fez algo desonesto ali, ela não deixou claro a intenção dela.
Ela procurou,
então, mas não
ela
sei se...
Ela provocou uma raiva, né?
Então, mas isso foi porque ela foi desonesta ou porque ele foi inocente demais?
Agora é interessante que no começo falou que ele gostava de cada pedacinho da terra, né?
Isso, super apegado. Nenhuma. Então, o interessante é que essa história, ela fala... primeiro, que ele dormia muito tranquilo, né? E depois, quando a Jefion sai para arar, ele não vai lá olhar, né? E ele dorme de novo, né? Então, essa coisa que realmente dorme, está tão protegido, está tudo tão tranquilo, né? Então, está dormindo. Então, surge algo... E é o algo bem diferente que faz acordar, que dá raiva. E essa raiva, quando a gente tem raiva, o que movimenta em nós é o sangue, né? A gente tem que acionar. E o que ele aciona é o poder que ele mesmo tinha, porque ele também era um feiticeiro. Ele também... a gente tem que lembrar que naquele tempo... Esse tempo é muito, muito, muito tempo atrás, quem governava, quem era um rei de um lugar, ele tinha uma sabedoria muito superior, né? Então, isso o rei Guilfi tinha. Só que ele tinha a mais, porque diz que ele mesmo tinha a capacidade de transformar-se. E quando ele assume o nome de Gangleri para caminhar, que significa... viajante cansado ou caminhante, esse nome, depois vocês vão ver, quem assume é Odin. Então, ele assume o nome de Odin para fazer um percurso em busca dos deuses. Outra coisa interessante que tem, bom, aí tem algo que chama atenção, que é um dia e uma noite, que é o que ele oferece para ela, né? Outra coisa que eu não contei, que as casas desse reino, elas eram construídas de quatro em quatro casas, para que elas, quatro dessas casas, elas formassem um quadrado de proteção. Então, isso também é um dado interessante, esse quatro, esse quadrado, essa terra, né? Alguma coisa que está fixado, e depois isso, então, é arrancado, né? Isso é bem interessante. Aí o rei Guilfi vai, caminha, e chega depois de muito, muito, quer dizer, ele passa por muitas provas que não são contadas aqui, mas, enfim, ele chega a um lugar que ele logo reconhece. Aqui é o lugar dos deuses, né? Porque Asgard é o lugar dos ases, e ele reconhece o Valhalla, esse ambiente também onde as almas são levadas. Então, ele reconhece porque ele é um rei iniciado. Ele já tem uma sabedoria, né? Senão ele não reconheceria também. Então, hoje a gente termina aqui, porque foi só para iniciar, e amanhã nós vamos realmente começar a ouvir a Eda na sua forma original.
Oh, muito obrigada, Sandra.
Sensacional.
Obrigada. Muito obrigada.
Bom dia para todos.
Obrigadão.
Beijo, beijo.